esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Eu não sei o que é que há, que vantagem que ele faz. Será que tem?
É, voltamos com o Esporte Total nessa quinta-feira, dia 23 de maio, com apoio cultural de Unimed, Guaxupé Country Club, Frangonete, Automecânica Continental, Supermercado Via Parque, GM Móveis Planejados. Bem, com muito prazer estamos recebendo aqui hoje no nosso programa, ele que é o professor de basquete da cidade de Guaxupé, efetivamente, Roberto Stamponi Júnior. Roberto, muito obrigado aí pela sua presença.
Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje para falar um pouco do esporte da nossa cidade.
Conosco também o diretor de esporte da cidade, Murilo Galati. Murilo, muito obrigado mais uma vez para estar presente aqui no Esporte Total. E efetivamente, né, passar todos os detalhes do que está acontecendo dentro do esporte da nossa cidade. Bem, Roberto, fala para a gente, quem queira estar efetivamente praticando basquete na nossa cidade, o que deve fazer, onde procurar, o que tem que ser feito?
Então, a gente está com o poliesportivo passando por umas reformas, né, para a gente poder ter uma quadra assim, num nível bem alto, condizente com o esporte que a gente está almejando nesses últimos anos aqui em Guaxupé, no nosso planejamento. E então, os treinos de basquete eles estão acontecendo basicamente na quadra da escola polivalente, e agora vão começar também na quadra do Bela Vista. Quem quiser procurar o basquete, pode procurar a gente nos horários de treino mesmo. O pessoal mais velho está treinando no polivalente no período da noite, entre o turno da tarde e o turno noturno, né? Que é das 5h30 até umas 7, 9 horas da noite, dependendo da turma. Toda terça, quinta e sexta. Então é simplesmente passar lá nesse horário e me procurar lá, que a gente encaminha para os horários de treino. O pessoalzinho mais novo treina nos mesmos dias, terça, quinta e sexta, às 8 da manhã, também no polivalente. O treino do Bela Vista, a gente está montando os horários agora, né? E também tem o Sub-10, que a gente vai começar na semana que vem. A gente já vai passar nas escolas, vai ter no CAIC, no CIEG, no Coronel e no Delfim Moreira. E aí a gente vai montar as equipes um Sub-10, Sub-12 nessas escolas agora, a partir da semana que vem.
Qual que é a idade que você acha importante para ter iniciação no basquete, pelo conhecimento que você tem?
Tudo depende do material que você tem e o local, né? Como a gente está sem a quadra do poliesportivo, aí eu estou indicando o treinamento a partir de 8 anos. Porque as escolas têm só aquelas tabelas fixas, né? Então o material é condizente só com essa faixa etária. Então de 8 anos para cima a gente consegue dar treinamento qualquer idade. Tanto é que o sub-23 nosso aqui da cidade, o adulto, está treinando no Unifeg aqui à noite. Toda segunda e quarta à noite. Né? Mas aí já é o time de ponta, né? Aquele time que foi campeão do estadual 2016.
Murilo, não é diferente, né? O basquete é um esporte que efetivamente a gente tem aí uma boa representatividade, principalmente o Roberto, um grande profissional, uma pessoa que sempre fez grandes trabalhos na nossa cidade, e vocês estão aí sempre para dar aquele apoio, aquele suporte. Isso é importante, né?
Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. O trabalho do basquete, o Roberto sabe muito bem disso, ele vem sendo desenvolvido aos poucos, né, professor? Devido a iniciação do basquete é um pouco mais complexa, né? Devido à estrutura, uma quadra adequada, as tabelas de basquete anexadas ao ginásio, né? O tamanho da bola, enfim. Então a gente procura sempre iniciar o basquete em locais adequados para esse tipo de esporte.
Roberto, teve um determinado tempo que vocês estavam fazendo lá no ginásio poliesportivo um trabalho de inclusão social do basquete, que era feito com a associação, né, ADG. Continua esse trabalho? Parou? O que você tem a dizer?
Olha, esse trabalho ele teve um hiato, né? A gente está numa pausa justamente por causa do problema da quadra estar em reformas, né? As quadras que a gente tem das escolas municipais, elas não conseguem fazer o empréstimo para a entidade da ADG para a gente poder trabalhar. né? Eu vou tentar agora, eu até andei conversando com o pessoal da DG, a gente levar o projeto de volta agora lá para o Bela Vista, já que eu consegui colocar as tabelas. Bela Vista novinho, teve uma revitalização gigantesca lá, a quadra está pintada, as linhas do basquete, tá linda a quadra, vale a pena ir lá conferir, quem quiser conhecer uma quadra de ponta, tá linda a quadra. E eu vou conversar até com eles essa semana que vem para ver se a gente consegue abrir o horário de basquete lá novamente, porque eles estão parados justamente por causa da quadra do Poliesportivo tá em reforma, né? Mas o trabalho ainda continua, a parceria ainda existe, só tá parado porque eu tava sem a quadra para poder trabalhar, né? Eles estavam sem como, porque não tem acessibilidade também às outras quadras, entendeu? Como eles precisam de chegar de cadeira de rodas e tal, então precisa ter um certo acesso, uma facilidade de acesso à quadra.
E o Bela Vista tem essa rampa, né, de acesso, toda essa programação para esse tipo de situação.
Em termos de competições, o que o basquete de Guaxupé, quais são as competições que o basquete representa na nossa cidade atualmente?
Olha, a gente está dentro da CESMIG, né, que é uma instituição aqui no sul de Minas, que a gente foca muito nela porque ela é muito grande, trabalha com o ICMS Solidário, que é uma das vertentes que faz o dinheiro do esporte poder render, né, porque a gente precisa desse dinheiro para poder trabalhar o ano inteiro. E dentro da CESMIG a gente está trabalhando, fora o basquete, né, todas as modalidades de quadra coletivas. Mas o basquete participa de seis etapas da CESMIG diferentes, masculino 15, feminino o 17, o 23, o adulto, né, tudo masculino e feminino, né, dependendo das equipes. Todo ano a gente tem uma troca de geração, né, então não dá para afirmar para você que a gente participa de todos, mas a gente foca para participar de todas esses jogos, né? A gente participa do GENG, que é os Jogos de Minas também. O Polivalente tem uma grande quantidade de meninos que treinam no time, justamente para eles emprestarem a quadra e o contraturno, a parceria que a gente tem. Então, basicamente, o time de basquete da cidade estuda no Polivalente, né? Alguns meninos de outras escolas que vão lá para treinar junto com a gente. E a gente ainda tem os paralelos, né, os jogos paralelos, quadrangulares, né, os amistosos que a gente participa, enfim, tem uma infinidade de jogos durante um ano, e praticamente a gente faz 2-3 jogos por período, né.
Essa competição do GENG, ela tem uma etapa que é primeira municipal, é isso? Explica aí pro ouvinte como que é feito esse ranqueamento e como é uma escola que vai defender a cidade nas próximas etapas, é isso que acontece? Explica direitinho pro ouvinte como que acontece.
É, o GENG ele acontece da seguinte maneira: o estado abre a inscrição pro município, o município disponibiliza as modalidades, então, por exemplo, vai ter basquete, vôlei, handebol, enfim, tem todas as modalidades de quadra. É feito o convite para que as escolas da cidade participem com as equipes. Então vai ter uma equipe lá, por exemplo, de basquete no ginásio, uma equipe de basquete do Polivalente, uma equipe de basquete do Dom Inácio, da Interativa, enfim. Cada escola vai mandar uma equipe. E elas fazem jogos entre si, e aquela que for sagrada campeã dentro do município vai representar a cidade na micro-regional.
E como foi a última participação de Guaxupé?
Olha, a gente foi para a micro-regional, foram 4 escolas, foi o ginásio, o Polivalente, o Dom Inácio e o Objetivo. Né? O ginásio, ele participou com o handball masculino e o futsal, acho que no módulo 1, é que são 2 módulos também, né? Tem a faixa etária
sub-15
e sub-17. No estado é um pouquinho diferente porque ele tem a variância, né? Mas lá a gente participou acho que com 8 equipes no total. Mas a gente só conseguiu passar duas equipes. Foi a nossa equipe de xadrez, né? 3 alunos do Polivalente e, se eu não me engano, 4 do Objetivo. E o handball feminino do Polivalente, que passou para a próxima fase com chances de chegar na etapa nacional.
É, nós temos aqui, conforme você disse, do xadrez, do módulo 1, nós tivemos aí de Guaxupé, feminino, a Lara, que é do Colégio Objetivo, e também a Laís, que conseguiram a classificação. Com relação ao módulo 2, no xadrez feminino, nós tivemos a Mariana, que é do Polivalente, Dr. André Cortes Graneiro, e nós tivemos também o Heitor, que é também do Polivalente, e do Colégio do Inácio, o Matheus, e o Johnny Lima, do Dr. André Cortes Graneiro. Olha, dá pra ver que o trabalho é muito bem feito pelos resultados.
Com certeza.
Com relação ao Polivalente, né?
Com certeza. O Poli geralmente é uma escola forte, né? Que sempre disputa o Geng, leva as equipes às próximas fases, né? Para a próxima etapa da competição.
Roberto, e para futuras competições, o que que tá, você tem vislumbrando aí para Guaxupé? Como é que tá essa garotada agora, essa safra de atletas que você tem na composição da sua equipe?
Então, esse ano a gente está terminando um ciclo, né? Os meninos estão terminando um ciclo e ano que vem a gente vai começar com uma equipe completamente nova, né? Molecada toda novinha, sem muita experiência de jogo, mas justamente para conseguir chegar no topo daqui a alguns anos, né? O ciclo, eles vão se renovando. A gente nunca tem uma base certinha ali, que tem 20 meninos de cada idade. No basquete, às vezes, a gente tem que tirar leite de pedra, porque não tem menino suficiente para poder montar a equipe. Então, às vezes, você está jogando com um menino de 17 anos e na mesma equipe tem um menino de 13, 14. Porque às vezes você não tem aquele menino de 17 para colocar na equipe. Por isso que é o que eu falo, o ciclo, ele vai se renovando. A gente nunca tem aquela fase certinha. Existem algumas cidades aqui na região que conseguem fazer o ciclo inteiro, mas são cidades bem maiores, com uma estrutura bem melhor, né? A gente está buscando justamente crescer agora essa reforma do polo esportivo, aumentar a quantidade de quadras com cesta de basquete públicas, né? Porque até então, nas administrações anteriores, não tinha nenhuma quadra pública. A única quadra que tinha uma cesta de basquete pública era a do polo esportivo, e mesmo assim só conseguia usar com o professor, por conta da tabela hidráulica. Agora, já com essas reformas que estão acontecendo agora, esses próximos dias, as quadras do lado de fora do polo esportivo também vão receber tabelas de basquete para o pessoal poder usar o dia inteiro. Então, isso eu acredito que vai melhorar muito, tanto a qualidade quanto a quantidade de gente buscando basquete. Porque é um esporte meio complicado, né? Você precisa da cesta. É bem chato você ficar só batendo bola e não ter aonde arremessar, né? A cesta se faz muito importante.
Bem, dentro dessa situação aí das escolas agora poderem ter o básico, né? Que são as tabelas para a prática. Vocês têm um contato direto, não só com as escolas. Bem, a escola municipal é por conta da prefeitura. É lógico que tem que ter esse elo de ligação, né, entre Sim. vocês e também as escolas. Seria possível agora sim massificar o basquete na nossa cidade, colocar de repente como uma atividade de educação física dentro do cronograma da escola municipal? Seria possível isso?
Então, funciona do seguinte modo. Nós temos um programa dentro das escolas municipais chamado Talentos Esportivos, tá? Onde os professores, a divisão de esporte, vão até as escolas para passar treinamentos específicos das modalidades. Tá? As escolas municipais têm as suas professoras de educação física da sua grade curricular, que aí elas têm lá seus horários, suas aulas, recreações e tudo mais. Os professores nossos, eles vão para passar treinamentos específicos das modalidades no contraturno, né? A molecada estudou de manhã e vai treinar o basquete à tarde, por exemplo. Estudou à tarde, vai treinar o futsal de manhã, por exemplo, tá? Então funciona assim. E como o Roberto disse no começo da fala dele, a semana que vem ele inicia o projeto Sub-10 e Sub-12 nas escolinhas municipais. Delfim, Coronel, Barão, né? Kaique, Sieg. Para a gente começar a intensificar essa procura e essa busca pelo basquete. Mas nós temos todas as escolas de Guaxupé. Delfim, Coronel, Barão, Zé de Sá, Dr. Carlos. Até na núcleo rural, Pinheiros e a São João, indo para Tapiratiba. Tem professores nossos que trabalham esse contraturno com as crianças, futsal, handebol, basquete, o vôlei, né? Até a parte de dança, tem atividade de ginástica, enfim, então temos essa parceria. A questão da educação física escolar, aí já fica por conta da educação mesmo com as professoras do município.
Roberto, muito obrigado pela presença, parabéns e pelo trabalho. Me fala uma coisa, quanto tempo que você está trabalhando dentro do basquete da nossa cidade?
Esse ano vai fazer 13 anos que eu estou à frente do basquete já.
Teve alguma equipe marcante, um ano, uma geração para você?
Ah, teve, né? Teve uma que a gente teve uma continuidade muito grande, que foi justamente a equipe de 2016, que ela fechou o ano, né? Fechou o ciclo, sendo campeã de praticamente tudo. Eu ganhei todas as competições de 2016 que eu participei. No total foram 8.
Que hoje, né? É o nosso adulto, né,
Roberto? Que é o nosso 23
que
hoje.
Continua.
Eles continuam treinando, né? Não, hoje em dia não existe mais aquele hiato que existia. O menino treinava até os 18, chegava nos 18, parava, não tinha mais o que fazer. Hoje não, a gente consegue manter ele até o 23 e depois entrar ainda no adulto. Então tá tendo uma continuidade do trabalho. Esses meninos que foram campeões, eles começaram comigo com 11 anos de idade. Com 17, eles simplesmente ganharam tudo, né? E nos anos anteriores, eu também fui campeão de várias competições. Então é uma equipe que começou com 11 e veio vindo. Por isso que é tão importante esse projeto começar semana que vem e começar muito forte, né? A gente reestrutura, planeja para começar muito bem, porque é esses meninos de 10, 11 anos que começam que realmente se tornam campeões, uma equipe que realmente marca, né? Quando começa com 16, 17, dá para aprender e tal, mas realmente o nível de competição fica muito apertado quanto mais velho você fica. Esses que começam com 10, 11 são os que realmente despontam e acabam tendo uma significância maior quanto à competição, né?
Bem, aproveitando o ensejo, Murilo, com relação a essas competições que se fala em ICMS solidário, o governo voltou a repassar isso para as prefeituras, efetivamente para Guaxupé, porque a gente sabe que foi complicado o ano, principalmente o ano passado, né?
Com certeza, ano passado, até o início desse ano mesmo, assim que virou o ano, já teria que ter uma verba destinada a gente, né? E também não foi repassada. Eu, sinceramente, estou por fora dos últimos 2 meses para cá, não sei como está, mas acredito que ainda esteja. Porque a gente não viu nada falando, né, que regularizou, que acertou, que pagou, então acredito que tá na mesma situação, infelizmente.
Bem, muito bem, não sai daí, voltaremos já para falarmos do campeonato Copa Guaxupé de futebol adulto. Até já.
Pura brigadeira, espírito de um lutecida brasileira, a turma está sorrindo para não chorar, tá devagar.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.